Elon Musk faz críticas sobre perda de assinantes da Netflix.
Lightyear terá Marcos Mion como voz brasileira de Buzz.
Orkut de volta? Fundador reativa site e diz que está construindo algo novo.
Tudo isso e muito mais agora no Rei da Razão News. Saudações, habitantes da Terra! Eu sou o Raul Lua.
Eu sou o Fábio Henrique.
E esse é o Rei da Razão News, o seu programa semanal sobre notícias da cultura pop. O senhor Wilson foi abduzido por alienígenas e hoje nós vamos nos virar sem ele. Não se esquece de se inscrever nas nossas redes sociais, no arroba o Rei da Razão, no Twitter, no Instagram e no Facebook. E vamos para a primeira notícia de hoje.
O Elon Musk, Raul, sabe quem que ele tá parecendo, cara?
Quem?
Eu trabalhei em agência de carro.
Sim.
Né? E o meu chefe, ele era comprador, né? Ele comprava carro.
Aham.
E cara, antes de ele comprar, quando o cliente ia mostrar o carro, ele já olhava assim com um olhar meio, sabe?
Sim.
Ah, tem um risquinho aqui.
Já começa.
Esse pneu tá careca.
Já começa a encontrar uns problemas ali,
né? Então ele fez isso com o Twitter, né? Começou criticando, metendo pau no Twitter.
Sim.
Né? E foi e comprou por 40, que a gente já tinha anunciado aqui, né? Que ele ia comprar por 44 bilhões.
Exato.
A gente até cantou o valor.
No news anterior aí, a gente já apontou o que tava rolando.
E essa semana, né? Ele já... Porque a Netflix, não só a Netflix, né, cara? Como vários outros aplicativos de streams, por conta dessa guerra na Ucrânia aí, né, que o pessoal cancelou a Rússia, perderam boa parte dos assinantes, né, que eles foram obrigados a boicotar a Rússia, né?
Existe aí o bloqueio comercial, né, as sanções que foram impostas em cima da Rússia e, cara, não tem nenhuma grande empresa do Ocidente que tá fazendo negócio mais com eles, né?
E não só por conta disso, não só por conta desse bloqueio, a Netflix vem perdendo assinantes.
Sim.
Mas a Netflix também vem perdendo qualidade, a gente sabe disso. Vem perdendo muita qualidade, porque se você pegar os últimos lançamentos da Netflix, cara,
É
difícil, tá difícil de assistir.
Vou falar pra você que era um negócio previsível, porque a Netflix, diferentemente da Amazon, diferentemente do HBO Max, né, diferentemente do Disney Plus, a Netflix, ela é apenas um serviço de streaming. Ela não tem outros serviços atrelado a ela, né?
Sim.
Porque a Disney, ela tem os parques, ela tem as emissoras de TV da Disney.
Sim,
ela
sim.
Tem um monte de outras coisas.
Bastante emissora, verdade.
A Warner lança filme no cinema, ela tem as emissoras de TV também da Warner, tem as outras coisas. A Amazon nem se fala, porque a Amazon, ela é um gigante. Ela tem todo o departamento de lojas dela, né? Ela vende os produtos dela pela internet.
Até o canal de streaming da Amazon tem Premiere, né, cara? Tem,
sim,
vários canais de assinatura, tem Paramount, tem bastante coisa, né?
E é muito diferente, porque o Amazon Prime, ele é baratíssimo.
E é barato.
Ele é muito...
É barato.
Exato. Então, você assina ele lá, às vezes você até esquece que assinou, porque não pesa.
Então, aí, essa semana, o Elon Musk foi lá e fez uma crítica, né, cara? Que ele falou assim, pô, se a Netflix estivesse fazendo mais filmes sobre foguetes, não estaria perdendo,
sim,
tanto assinante. Então, quer dizer, é uma crítica boba, é uma brincadeira ali que ele fez. Mas a gente já fica de olho, porque o Elon Musk, se ele começa a criticar uma coisa, cara, é porque ele tá interessado.
Então, como você falou, ele tinha criticado bastante o Twitter, né?
Uhum.
Mas aí você entende que, na verdade, é porque ele tinha uma visão ali de algo que ele queria implementar no Twitter, né? Ele,
sim,
ele tem,
sim,
uma visão de melhorar o Twitter, talvez, eu não sei. Vamos ver o que ele vai fazer, né, agora.
Na verdade, ele vai abrir o algoritmo, né? Muito se fala sobre o algoritmo do YouTube, muito se fala sobre o algoritmo do Facebook, sim, né? E muito se fala sobre o algoritmo do Twitter. E ele falou que vai abrir totalmente o algoritmo. O que, que isso quer dizer no seu ponto de vista?
Olha, ele tem esse discurso pró-liberdade de expressão, né? Ele diz, certo, que o objetivo dele é permitir que todo mundo fale livremente no Twitter. E talvez ele modifique um pouco a ferramenta, tire algumas travas, até aquela questão de poder ou não.
Eu não sei o que é algoritmo. Sério?
Então.
O algoritmo do YouTube. Não, pior que se você coloca até no Facebook, cara. Cara, o Facebook me bloqueou esse ano. Esse ano o Facebook me bloqueou 6 vezes.
Olha aí, rapaz, você tá falando muita besteira, hein?
Mas, cara, eu não sei o que eu falei. Porque muitas vezes não é um comentário, às vezes é um vídeo. É um, sim, vídeo que eu compartilhei de outra página do Facebook.
Sim.
E por que que eu fui bloqueado? Então, eu queria muito saber o que é o algoritmo. Eu queria entender.
Na verdade.
Pra mim até poder usar.
Quando eles falam algoritmo, é um sistema automatizado ali da página deles.
Não é uma pessoa, é um robô.
É, como se fosse um robô que ele foi programado pra identificar certas situações e criar um bloqueio ali, automático.
Ah, então não é o Joãozinho, é um robô que tá me perseguindo. É o robô que colocaram justamente ali pra me prender.
É o robô programado pelo Joãozinho, exatamente.
Ah, mas foi programado pelo Joãozinho.
Pelo Joãozinho. Então, é por isso que existe essa crítica do Elon Musk, que às vezes, né, às vezes não, sempre, essas grandes redes sociais, eles agem dentro de suas ideologias. Então, se eles identificam ali que tem algo que não está de acordo com o que eles acreditam, eles começam a fazer esses bloqueios e tal. E aí o Elon Musk, o discurso dele é de que ele vai, enfim, vai liberar para todo mundo falar o que quiser, né? E aí no caso da Netflix, ele, enfim, aí ele fez uma crítica aí a como a Netflix funciona, né? Porque a Netflix perdeu essa quantidade consideravelmente grande de assinantes e as ações deles caíram, né?
Não, diz que o maior acionista deles, né, começou a vender todas as ações, né? Na mesma semana, na semana passada, ele já começou a vender todas as ações.
E você consegue entender também por que houve essa perda de assinantes? Porque, pô, é o serviço de streaming mais caro que tem, eles ficam ameaçando impedir as pessoas de compartilharem, né, as senhas e tal.
Então, diz que um dos acionistas tem uma ideia parecida com o do YouTube. Que eles querem fazer com a Netflix a mesma coisa que o YouTube faz.
Propaganda.
Eles querem colocar propaganda, sim, propaganda, né? Colocar grátis, deixar a Netflix aberta, né? Só que aí você tá assistindo o filme lá e de repente entra uma propaganda.
Sim.
É igual no YouTube. E se você não quiser, você vai lá e assina, que daí vai ser sem propaganda.
Sim.
Seria válido, porque o Netflix é o olho da cara.
Uhum.
E já começou lá atrás também, porque no começo do ano a Netflix anunciou que vai multar quem compartilha a senha, né?
Então, exatamente. Eles ficam ameaçando de que vão fazer um bloqueio, né?
Bloqueio.
Pra quem compartilha a senha. E aí, cara, acaba ficando inviável, porque é um serviço extremamente caro e você não vai poder compartilhar com as pessoas, né? Além de que a Netflix tem uma cultura de que você tá ali acompanhando uma série e de repente eles podem simplesmente cancelar do nada, né?
Então, vamos boicotar a Netflix. Boicotar a Netflix, porque daí o Elon Musk compra a Netflix, o Elon Musk tem dinheiro pra fazer coisa boa.
Exato, eles precisam rever a maneira como eles estão trabalhando aí, senão eles vão perder cada vez mais assinantes, né? Enfim, próxima notícia. Rapaz, você viu que o Marcos Mion atacou de dublador dessa vez, cara?
Cara, eu super gostei dessa ideia, cara. Porque o Marcos Mion, ele é chato como pessoa, né? Assim, ele gesticulando, né? Uhum. Eu acho que ele gesticula demais. Ele é um cara muito visual.
Sim.
Muito visual. E ele, visualmente, ele é chato. Eu gostava do Marcos Mion na MTV, cara.
Né?
Gostava. Eu curtia muito o Marcos Mion na MTV.
Todos esses caras do humor que vieram da MTV... eles tinham mais liberdade na MTV, né? Eles se soltavam mais, eles eram mais criativos. Aí quando eles vão pra essas grandes emissoras de TV, como a Globo, eles ficam mecanizados ali, eles entram dentro daquele formato e você não vê mais aquela veia criativa e cômica deles, né?
Sim, e por ele ser muito chato visualmente, eu fui procurar alguma coisa ali no Spotify, alguma coisa de áudio, sabe? Pra mim tentar entender um pouco dessa reportagem. Né?
Sim.
Cara, ele tem muita gíria. Ele fala muita gíria. Ele tem sotaque. O sotaque dele é muito forte.
Sim.
E o Buzz, cara, o Buzz é um patriota americano.
Exato.
Sabe? Né? A gente entende o Buzz Lightyear aqui pra gente, que é aquele português mais correto, né, cara? Centrado, militar.
Sim.
O Buzz não brinca. O Buzz, ele não é engraçado.
Sim.
Sabe? As coisas engraçadas do Buzz é ele é o tão quão ele é sério.
Sim.
O lado militar dele, né, chega a ser engraçado.
Acaba virando
parte...
cômico, é.
É, acaba virando cômico isso. Tô curioso. Porque se o cara passou, deve ter tido um teste, né?
Sim.
E o Marcos Mion tá em Ascensão, né, cara? O nome dele aí tá muito forte, tá na Globo.
Tá forte, é. Então, eu vi o trailer, lançaram já um trailer dublado por ele. E, cara, o Marcos Mion, ele veio da atuação, né? Ele atuava em séries, novelas, essas coisas, antigamente. Mas, cara, existe uma questão que o dublador... Não é qualquer um que consegue ser dublador, saca?
Não.
Tudo bem que o cara é ator, ou foi ator há muito tempo atrás, mas você precisa de técnica, você tem que conseguir encaixar bem a sua voz ela tem que se encaixar bem no personagem, e você enxerga nisso que é só mais um daqueles casos em que eles pegam alguma pessoa que tá famosa pra divulgar, pra fazer, enfim, marketing do filme, e eles colocam essa pessoa famosa pra dublar o personagem. Aconteceu a mesma coisa com o próprio Luciano Huck, que ele dublou uma animação antigamente e tal, e ficou meio bizarro. Poxa, principalmente o Buzz, ele já tinha um grande dublador, que é o Guilherme Briggs, né? Que é um dos maiores dubladores aí do Brasil. E a voz dele é muito marcante, é muito imponente e tal. Eu entendo que nesse filme a gente não tá falando do mesmo Buzz dos filmes do Toy Story. Que o Buzz dos filmes do Toy Story é o brinquedo, né? É um boneco que foi criado, inspirado nesse personagem que a gente vai ver agora nesse filme. E esse personagem, ele é mais jovem, ele tem essa vibe de ser mais jovem e tal. Então, ok trocar o dublador, mas até o próprio Guilherme Briggs, ele tá acostumado a fazer personagens jovens também de vez em quando. Então, eu acho que, cara, trocar a voz do Guilherme Briggs, que é extremamente marcante e poderosa, que é um dublador extremamente bom, e colocar um cara que não é da área de dublagem pra fazer o personagem, fica estranho, enfim.
Mas, Raul, aí a gente entra naquela questão dos anões.
Os anões?
Aquela questão dos anões. Por exemplo, o Brasil tem ótimos dubladores. Tem uma empresa só de dubladores.
Sim.
Certo? O que que acrescenta, cara, numa animação, você colocar uma pessoa, um ator, por exemplo, ou um apresentador pra fazer dublagem, sabe?
Então.
Porque eu sou a favor, cara, de pegar aqueles profissionais. Por exemplo, o que morreu agora, que fazia a voz do Logan.
Sim. Né?
Tem Badavich. Também a... Eu acho que tem uma... A Sandra Maria, o Wendell.
Wendell
Bezerra.
Sim.
Garcia Júnior, entre outros, cara. Sabe? Tem o que faz a voz do Superman agora, que eu não vou lembrar o nome dele.
É o Guilherme Briggs. É o que eu tava falando,
puta,
Guilherme
que
Briggs.
Tá bombando na internet, tá bombando nas redes sociais, que ele fez uma postagem essa semana do cabelo dele, não sei se você chegou
Sim,
a ver,
que ele deixou
o cabelo dele grande, que ele tá explicando por que ele deixou o cabelo dele crescer. Cara, aquilo é muito engraçado.
Sim.
E entra aquela questão dos anões. Pô, pra que eu vou colocar, por exemplo, um ator de 1,80m pra fazer um anão?
É, exato.
Sendo que tem uma seleção de anões bons aí pra tá fazendo papel de anão.
Tanto anão aí querendo emprego, pô.
Sabe, pra que que eu vou pegar um ator branco, famoso, sabe? Pra fazer um blackface nele, pra ele fazer um papel de um negro.
Exato, cara.
Sabe, eu acho que não gostei dessa ideia, sabe? Eu espero que a indústria reveja esses conceitos. Porque o dublador, ele não é pra ser famoso mesmo. A gente não sabe. Eu fui aprender o que é dos dubladores, a empresa de dubladores, há pouco tempo.
Sim.
E são pessoas muito boas. Então a gente tem que dar espaço pra eles, cara. Que aí esses caras vão começar a perder espaço pra todos os artistas que já tem trabalho. Vai pegar o pessoal do teatro, o pessoal do cinema aí e vai começar a colocar de dublador.
Exatamente, cara. É, você enxerga que é só uma questão comercial. Como eles querem, talvez, atrair mais público pro filme, aí eles colocam essas pessoas
aí
que são famosinhas.
Aí põe o Max Mion lá na capa lá do Buzz Lightyear.
É, apesar de que, pô, precisava, né? Porque o próprio Buzz já é famoso o suficiente, a Disney já é famosa o suficiente.
O que eu tô querendo te dizer é isso, não tem necessidade
de
você pagar uma puta grana pro Max Mion, que ele não vai cobrar barato pra fazer essa porra,
sim,
certo? Sendo que tem dubladores ótimos nomes aqui no Brasil que já fazem isso.
Exato, gente. Então, é uma pena, né? A gente perder essa oportunidade de ver o Guilherme Briggs dublando o Buzz outra vez. Mas, de qualquer jeito, eu ia assistir legendado mesmo, então que se dane.
Não tô criticando, só quero dizer que o Marcos Mion é um ótimo apresentador. Só tô criticando o fato de você tá tirando profissão de uma pessoa capaz pra fazer isso.
Exato.
Não, você vai tirar o cara que é apresentador, vai ter que fazer um treinamento. Então, quer dizer, o Marcos Mion vai ter que fazer um laboratório, vai ter que fazer um treinamento, sabe? Um puta esforço pra pagar uma puta grana. Se marcar 3 vezes mais do que você pagaria pra um dublador aí que já tá dentro do mercado, que já sabe tudo o que tem que fazer.
Exato. Como dublador, o Marcos Mion é um excelente apresentador, né? Próxima notícia.
E aí, usou muito o Orkut na sua adolescência? Tá querendo ele de volta?
Então, cara, eu usei bem pouco, vou falar pra você, hein?
Cara, eu usava pra caralho.
Você usava? Você curtia?
Muito. Puta merda.
É, a gente viu aí que o Orkut tá voltando, aparentemente, né? O fundador do Orkut reativou o site. Se você entrar no site, você vai ver que é só uma página com uma mensagem dizendo que, enfim, que eles têm planos pro futuro e tal, alguma coisa assim. Mas, enfim, já deixou uma pulga atrás da orelha do pessoal.
Porque... Qual a comunidade que você seguia lá no Orkut? Ou...
Eu não lembro. Assim, eu acompanhei muito pouco o Orkut. O auge do Orkut foi na época que eu tinha, sei lá, 10, 11 anos, por aí. E aí eu cheguei a ter ali um perfilzinho e tal, mas eu não interagia muito. Na época eu nem tinha computador, não mexia muito com redes sociais nem nada.
Você não tinha aquela comunidade mamães solteiras, procuram homens?
Não, mas tinha não. Umas comunidades, eu lembro que tinha umas comunidades muito engraçadas, né? Muito bizarras.
Tinha umas comunidades boas, tinha umas comunidades de nerd ali, de quadrinhos, de filmes, de atualidades. Tinha aquelas comunidades esquerdista, direitista, tinha... Oh, pior que o Orkut, pra você ter uma ideia, o Orkut, eu tava lembrando ontem que a gente ia falar dessa pauta.
Sim.
O Orkut tinha umas coisas pesadonas, cara, assim, umas coisas assim que hoje em dia você não teria condições de ter. Por isso que eu falo, o Twitter, né, o Elon Musk tá querendo dar liberdade de expressão pro Twitter. Eu acho que a liberdade de expressão que o Elon Musk quer dar pro Twitter é que o Orkut tinha lá atrás, cara.
É perigoso também, porque a gente tem que lembrar que naquela época o Orkut era o quê? 2003, 2004. Naquela época, cara, a internet era uma terra sem lei.
Era uma terra sem lei.
Porra.
Ainda é.
É, mas...
Convenhamos que ainda é.
É, mas assim, essas grandes redes sociais, como a gente falou anteriormente, o pessoal, eles têm um poder ali, eles têm um algoritmo que vai censurando
porque,
as coisas, que vai bloqueando.
Eu tava comentando agora com você agora sobre o fato de eu ser bloqueado, né?
Sim.
Pô, olha o vídeo que eu coloquei lá no Facebook. O rapaz, tem dois rapazes numa moto.
Sim.
O garupa tá segurando um carrinho de mão com as duas mãos pra trás. E o rapaz da frente que tá pilotando, ele tá aqui segurando a parte genitária do cara, sabe? E o cara não tem como se proteger, porque o cara tá segurando o carrinho de mão com as duas mãos aqui atrás. Cara, aquilo é muito engraçado.
Sim.
O Facebook foi lá e, puf, me bloqueou.
Será que era porque você estava fazendo apologia à direção perigosa?
Falou que eu tava fazendo, que era algo obsceno.
Obsceno?
Só que aí, tem uma página que chama CPX do Rio de Janeiro, chama CPX. Meu, tem execução.
Tem
pessoas mortas. Sabe, mulher, cara raspando cabeça de menina na favela. E cara, de boa! De boa!
Aí vai pra aquele lado da ideologia mesmo, né? Porque os grandes...
E era coisas que tinham no Orkut antigamente.
Sim. Os grandes CEOs das redes sociais, eles têm as ideologias deles que eles colocam nas redes. Isso, então, tem aquele papo de que até o Talibã tem redes sociais e não é bloqueado, né?
Não é, o Talibã tem redes sociais, verdade. Que impondo lá todo a parte machista, né? Que mulher não pode estudar, que mulher... Não vai muito longe não, viu? A gente fez um episódio agora sobre futebol, falando do Catar. No Catar, cara, homossexual é assassinato. Se você admitir que você é homossexual lá no Catar, é pena de morte. Você não vai preso não, viu, Raul? Você não vai preso. Você não vai ficar 8 anos de cadeia. Você vai, sabe, isso é pena de morte. Sabe, se a mulher for pega traindo o marido ali, se a mulher for pega no Tinder, a mulher casada for pega no Tinder, cara, ela vai levar sem chibatada. Sem chibatada.
É uma cultura ainda muito, muito atrasada,
e,
né, cara?
E a gente tá boicotando. Ah, porque eu não tô criticando. Eu acho que tá certo. Tem que boicotar a Rússia mesmo, porque a Rússia tá invadindo um país, tá matando gente, sabe? Tá boicotando a Rússia, mas vamos ter Copa do Mundo no Catar, tá?
Tem Copa do Mundo no Catar, é.
Só que voltando ao nosso Orkut aqui, o Orkut é um produto, correto?
Sim.
É um produto. O Orkut é aquele Fusca velho que tá na garagem pegando poeira. Aquele Fusca 68, que vale alguma coisa.
Exatamente.
Se de repente você tira esse Fusca da garagem, dá uma arrumadinha nele, dá uma polida, sabe? Coloca os bancos original, coloca ali um farol original. Quem sabe o Elon Musk não cresce o olho e fala, opa... Quero comprar essa rede aí.
Vamos comprar essa aí também, pô. É, porque assim, o Orkut, pelo que eu me lembro, ele tinha uma vibe muito diferente, né? O Orkut, ele foi meio que o predecessor do Facebook, né? E diferentemente, por exemplo, do Twitter, que é a rede social do ódio, né? Que as pessoas se reúnem pra uma criticar a outra e cancelar e tal. O Orkut, ele tinha uma vibe mais das pessoas se reunirem em comunidades em torno de algo que elas gostam. Né? Era uma coisa mais positiva.
O que é a rede social do adolescente da geração Z hoje? Qual que é a rede social da geração Z? É o TikTok, é o Instagram e o Twitter, né?
Sim.
O que é a rede social do tiozão do pavê?
É o Facebook.
É o Facebook.
Exatamente.
O Orkut, ele chegou a se tornar o que é o Facebook hoje. O Orkut virou o que é o Facebook hoje. Então, por isso que o Orkut sumiu. O Orkut foi fechado porque o Orkut virou o que é o Facebook hoje.
É.
Certo? Foi. Então, se ele vir com uma proposta igual ao do Twitter, por exemplo, ou, por exemplo, igual ao do Instagram, quem sabe, né?
É, exato. Só que seria ideal ele ir por uma vibe diferente do Twitter,
eu
né?
Acho que não devia nem vir com esse nome Orkut. Eu acho que os caras deviam fazer um outro aplicativo,
uma
mudar o nome.
Uma coisa nova, né?
Uma coisa
talvez.
Nova.
Exato.
Porque mexe com nostalgia. Aí, tipo assim, eu vou entrar, eu vou baixar o aplicativo, porque faz parte da minha adolescência, faz parte da minha infância, né? É igual o MSN, que eu era super fã do MSN.
Sim, eu lembro
né?
do MSN.
Então é igual o ICQ. O ICQ tentou voltar uma vez aí.
Uhum.
Os caras tentaram trazer o ICQ de volta, eu fui lá, baixei, porque o ICQ foi o primeiro aplicativo de bate-papo que eu tive na minha vida, que era no PC.
Aham.
Né? A gente marcava encontro no ICQ, a gente com 14 anos marcando encontro no ICQ, olha o perigo que era e a gente não sabia. Eles deviam voltar com outro nome, porque o ICQ voltou, não deu certo. Sabe, o MSN tentou voltar, não deu certo. O Orkut vai voltar e eu acredito que não vai dar certo também, não.
É, vamos ver quais serão os próximos passos, né, dessa rede social incrível e nostálgica do passado. E esse foi mais um Rei da Razão News. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais.